Olá, muito boa tarde. O Governo Regional manifestou hoje satisfação pela decisão da Agência de Notação Financeira DBRS Morningstar ao considerar que a posição da região melhorou em 2023 em resultado de receitas fiscais mais robustas. Numa nota publicada, lê-se que essa melhoria fiscal deve permitir que a região continue a progredir em direção ao equilíbrio orçamental e à estabilidade da sua carga de dívida. Além disso, a companhia aérea SATA melhorou consideravelmente o seu desempenho operacional desde 2021, facilitando a conclusão do desinvestimento da região na dívida de negócios internacionais da SATA. É também referido que a dívida aumentou consideravelmente durante 2020 e 2022, mas começou a diminuir em 2023, sendo que a localização geográfica da região reforça a relação dos Açores com a República. O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, citado na nota, considera que a análise da agência vem confirmar a tendência positiva e validar as opções políticas de redução de impostos, aumentando também por essa via a receita e o esforço de controle da dívida regional. Para Duarte Freitas, a avaliação reflete a vontade do Governo em continuar a consolidar as finanças públicas da região através da capacidade em começar a reduzir um déficit excessivo, bem como em reduzir um elevado rácio da dívida com resultados já visíveis em 2023. O Governo Regional vai apoiar 26 órgãos de comunicação social com cerca de 670 mil euros, de acordo com as candidaturas ao Programa de Apoio aos Meios Privados que foram publicadas em Jornal Oficial. Os 670 mil euros de apoio vão ser distribuídos por 26 órgãos de comunicação social privados, entre os jornais, rádios ou televisões digitais. Os maiores beneficiários dos apoios são os grupos Açor Média, detentor do Jornal Açoriano Oriental e da revista Açores Magazine, com 217 mil euros, e a Gráfica Açoriana, que tem o título Correio dos Açores, com 155 mil euros. Desde maio que o Governo Regional tem reunido com todos os órgãos de comunicação social da região com o intuito de criar um novo programa de apoio aos meios privados, que deverá ser apresentado até o final do ano. Na anterior legislatura, o Executivo Açoriano chegou a desenhar um novo regime de incentivos à comunicação social privada, que acabou por não ser operacionalizado, isto porque, na altura, a proposta previa o pagamento até 40% dos salários dos jornalistas, até 1.500 euros, levando também a Direção Regional do Sindicato dos Jornalistas a manifestar a sua discordância, tal como a oposição no Parlamento Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Administração Regional dos Açores e as freguesias da região assinaram ontem um novo regime de cooperação técnica e financeira. Ora, para o Presidente do Governo Regional, este novo regime imprime equidade e transparência. José Manuel Buldeiro falava no âmbito da formação Freguesias 2024 em São Miguel, organizado pela Direção Regional da cooperação com o poder local, que tem vindo a percorrer as 9 ilhas.
Num quadro legislativo que pretendemos regule o relacionamento financeiro, de cooperação técnica e financeira entre o governo e as freguesias, de modo a garantir que haja previsibilidade, estabilidade e regularidade neste relacionamento. E até, tendencialmente, perante uma organização de apresentação de candidaturas, e portanto tem que haver uma iniciativa das próprias freguesias, possamos construir equidade no tratamento com base em critérios objetivos das freguesias no acesso aos meios financeiros.
Este evento marcou a assinatura deste regime de cooperação técnica e financeira entre a Administração Regional e as freguesias e associações de freguesias da região, em colaboração com a Associação Nacional de Freguesias. O Presidente do Governo Regional frisou que os autarcas de freguesia são provavelmente os políticos eleitos que mais têm de fazer com menos recursos para satisfazerem as necessidades das pessoas, famílias e empresas. No entanto, apelou à proatividade de cada freguesia no acesso aos meios financeiros.
Tive a oportunidade de sinalizar a importância de estarem atentos numa boa reivindicação relativamente a uma lei justa e que aproveite a dinâmica do poder local, por ser um poder mais próximo das populações, ter meios financeiros adequados para o grau de exigência que as pessoas fazem aos autarcas para fazer o que, na verdade, muitas vezes nem é da competência dos próprios, mas que as pessoas não sinalizam o conhecimento da lei como um travão para as exigências que fazem aos autarcas e os eleitos da sua vizinhança, não é? E, portanto, sou muito solidário com os autarcas de freguesia nessa matéria.
Para 2024 está prevista no orçamento uma dotação de 2 milhões de euros para a cooperação técnica e financeira entre a administração regional e as juntas de freguesia e associações de freguesias. O Chega Açores alertou que há cada vez mais denúncias de alegadas baixas fraudulentas no arquipélago com incidência nos serviços da administração pública regional e enviou um requerimento ao governo a questionar sobre a situação. No requerimento dirigido ao governo regional, os deputados pretendem saber quantas pessoas estão de baixa neste momento, tanto na administração pública regional como no setor privado, e qual o mecanismo adotado pelo executivo açoriano para a verificação da atribuição das baixas. Por outro lado, o Chega pretende ainda saber quantas ações de fiscalização foram levadas a cabo nos últimos 3 anos para averiguação da veracidade da baixa e, quando detectadas baixas fraudulentas, quais os procedimentos e as penalizações que têm sido adotadas, tanto para o médico responsável pela emissão da baixa como para o utente. O Chega assinala ainda no requerimento que nos últimos anos tem sido muito recorrente o recurso a baixas médicas, o que tem deixado a maior parte dos serviços públicos e do setor privado com muita falta de mão de obra, alguma delas sem ser possível substituir facilmente. Ainda segundo os deputados, há casos em que muitos trabalhadores em baixa profissional acabam por estar a trabalhar noutros locais, o que constitui uma fraude e uma atitude condenável.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas informou que está em fase final de adjudicação o procedimento por ajuste direto para a realização de um estudo complementar para a ampliação da pista do aeródromo da Ilha do Pico. O preço base deste procedimento é de 69.400 euros mais IVA, prevendo um prazo máximo de execução de 120 dias a contar do início da vigência do contrato. O Governo Regional refere em comunicado que mantém o compromisso com a Ilha do Pico, mas apenas será possível materializar se forem garantidas com rigor as devidas condições técnicas das novas alternativas sinalizadas nos recentes trabalhos, cuja viabilidade importa analisar adequada e responsavelmente. O grupo parlamentar do CDS visitou o Porto da Praia da Vitória fazendo um balanço da gestão das atuais infraestruturas e dos equipamentos, reunindo com o Conselho de Administração da Portos dos Açores. O deputado Pedro Pinto referiu que o governo teve a capacidade de executar um projeto que esteve a marinar nas mãos dos governos socialistas e, se não fosse a coligação, provavelmente nunca veria a luz do dia.
Contrariamente ao passado, onde eram feitas invariavelmente propostas ou promessas em vésperas eleitorais e depois nada acontecia, a nossa coligação, neste momento, com 3 anos de governação, já está concretizando e está avançando, não está à espera de eleições para fazer promessas, estamos a fazer. Voltamos a ter escalas diretas vindas do continente, o que é um benefício para a nossa economia local, porque significa que hoje, segunda-feira, já temos um navio aqui a descarregar e, quando não tínhamos essas escalas diretas, o navio chegava invariavelmente ao fim da semana, com todos os constrangimentos que isso trazia para a economia local. Não só por ser mais uma grua a funcionar, mas a própria capacidade dessa grua supera as gruas que estavam cá ou que continuam cá ao serviço e, portanto, permite descarregar ou carregar mais rapidamente o navio, com todos os benefícios que isso tem, para, quer para o armador, quer para as empresas que operam aqui no Porto e, portanto, importam ou exportam mercadoria.
O deputado falava do investimento feito pelo Governo Regional conjuntamente com a Portos dos Açores de 2 gruas, uma para o Porto da Praia da Vitória e outra para o Porto de Ponta Delgada, totalizando um investimento de 9 milhões de euros. O presidente do PS Açores reivindicou esta segunda-feira do governo os pagamentos que estão em atraso aos pescadores e considerou que o executivo deve adotar políticas estratégicas que ajudem o setor a ultrapassar dificuldades.
Ainda hoje, os pagamentos de apoio ao Covid pela parte do governo regional não foram realizados. os pagamentos do Covid. Já viu há quanto tempo isso foi? Os pagamentos no âmbito do antigo POSEI estão em dívida. 2021 não foram pagos, 2022 também ainda não foram pagos, e 2023, que é o ano corrente em que estamos, já deveriam estar a ser pagos. Portanto, não só não está a ser pago aquilo que é devido, como há muito para trás ainda para pagar.
Francisco César sugeriu também que posteriormente sejam reorganizados os transportes para haver capacidade de colocação do pescado no mercado da região e no continente em tempo útil. O Governo Regional esclareceu que, com a aprovação do Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para a Subdivisão dos Açores, a porta não está entreaberta à atividade de mineração do mar da região. O Conselho de Ministros aprovou na passada sexta-feira uma resolução que adota o Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para a Subdivisão dos Açores. Em comunicado de imprensa, a Secretaria Regional do Mar e Pescas, tutelada por Mário Rui Pinho, esclarece que a porta não está entreaberta à atividade de mineração do Mar dos Açores, ao contrário do que alguns procuram transparecer. Esta informação foi reforçada pelo Presidente do Governo Regional.
Nós temos a nossa posição já assumida, aliás já houve nessa matéria posições consensuais na Assembleia Legislativa e portanto não alteramos a nossa posição.
Não há motivo de preocupação por isso,
no domínio da nossa opção estratégica. Não há dúvidas, o que é que entendamos? Agora, no domínio dos decisores que são externos à região, é outro problema. Tudo faremos para defender os interesses dos Açores.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. O Bloco de Esquerda vai propor a audição do secretário regional do Mar e Pescas no Parlamento para pedir explicações sobre a possibilidade de virem a ser licenciadas as atividades de mineração em mar profundo e a prospeção e a exploração de petróleo no Mar dos Açores que o Governo colocou no plano de situação do ordenamento do espaço marítimo.
Este é mais um motivo que justifica um amplo debate sobre este plano e as opções do Governo Regional e que justifica ainda que o Governo comece por ir à Comissão prestar esclarecimentos sobre a sua decisão. Independentemente disso, o Bloco de Esquerda irá avaliar todos os caminhos legislativos possíveis para que se cumpra a moratória à mineração no mar profundo dos Açores, conforme aquela que foi a decisão unânime do Parlamento dos Açores no ano passado e que para nós não pode deixar de ser cumprida.
António Lima considera surpreendente e absurdo que o Governo até preveja a possibilidade de ser realizada a atividade de mineração no mar profundo em zonas protegidas por legislação nacional e europeia, como é o caso da rede Natura 2000. O novo presidente indigitado pelo Governo Regional para liderar o Conselho de Administração da Lota Açores, José António Soares, admitiu ontem reduzir o valor das taxas e serviços prestados pela empresa que gera as lotas nos Açores. José António Soares irá substituir Catarina Martins na presidência da Lota Açores, empresa que registou em 2023 um resultado líquido negativo de 2,5 milhões de euros que advém da diminuição do pescado descarregado em lota e da redução do contrato de exploração com o Governo.
Tenho consciência de que é um desafio difícil, não é um desafio de que saímos daqui e fica tudo resolvido. Não, não fica nada resolvido. Estamos a assumir este barco e este barco tem realmente falhas e precisamos de encontrá-las e apresentar as soluções. Há realmente um déficit na votação. E essa parte é a parte que nós temos que negociar com o Governo. É realmente um valor muito significativo. Há, efetivamente, da nossa parte, o interesse de que, efetivamente, vermos onde é que podemos baixar realmente todas essas taxas. É fundamental.
José António Soares, antigo autarca do PSD e deputado social-democrata à Assembleia Regional, agora presidente da Lota Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O preço do gasóleo nos Açores sobe 4,3 cêntimos por litro em agosto e o preço da gasolina 0,4 cêntimos, de acordo com um despacho publicado em Jornal Oficial. O preço da gasolina, que não tinha sofrido alterações em julho, tem agora uma ligeira subida praticamente sem impacto, passando de 1,570 para 1,574 por litro. Já o preço do gasóleo, que também se tinha mantido inalterado em julho, registra um aumento de 4,3 cêntimos passando de 1,405 para 1,448 euros por litro. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, sobe 4,3 cêntimos por litro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Depois de passar pela Ilha Terceira, a Marinha promove, a partir de hoje, na Ilha de São Miguel, a segunda edição do recrutamento regional nos Açores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Destinado a todos os jovens açorianos, o programa visa integrar estes mesmos jovens nas Forças Armadas, sem terem que deixar a sua área de residência.
A iniciativa vai ser um conjunto de ações de sensibilização e de divulgação. Aqui em São Miguel, nos dias, portanto, a começar no dia 30 de julho até o dia 4 de agosto, no centro comercial Atlântico, onde vamos ter uma equipa que vai fazer um conjunto, de facto, de sensibilização e de mostrar o que é que a Marinha pode ser de bom para os nossos jovens açorianos, no período das 18 horas até às 22 horas. Vamos também ter aqui em Ponta Delgada e também na Ribeira Grande, portanto, essa mesma equipa a trabalhar na Biblioteca Municipal e Arquivo Regional de Ponta Delgada, no período da manhã, no dia 31, portanto, a partir das 10 horas, e no dia 1 de agosto, no período da tarde, a partir das 15 horas. Na Ribeira Grande, vamos também ter, dividirmos em dois períodos, vamos ter no dia 30, a partir das 15 horas, no Teatro Ribeira Grandense, e no mesmo local, no dia 1 de agosto, no período da manhã, às 10 da manhã.
O comandante da Zona Marítima dos Açores, Comodoro Conceição Lopes, adianta que este recrutamento tem dois âmbitos.
Então, um âmbito em que o objetivo é dos Açores para os Açores, ou seja, tentarmos recrutar jovens açorianos que tenham interesse e disponibilidade para servir na Marinha, mas que, depois da sua formação que vão fazer no continente, no Alfeite, poderão ser colocados a trabalhar exclusivamente aqui nos Açores. Mas também temos um outro âmbito, que é, digamos assim, dos Açores para o mundo, ou seja, a Marinha efetivamente tem um espaço de intervenção, diria quase global, e isso significaria poder viajar, poder cumprir a missão da Marinha em múltiplos locais, seja no continente, seja no estrangeiro, mas também em três dimensões. Porque a Marinha não se limita a navegar à superfície. A Marinha também navega debaixo d'água, através dos seus submarinos, também voa através dos seus helicópteros.
O concurso destina-se a jovens açorianos entre os 18 e os 24 anos, com nacionalidade portuguesa e um mínimo de 9º ano de escolaridade, independentemente da ilha de origem ou residência. Por outro lado, o responsável salienta que se pretende mostrar a potencialidade que a Marinha pode dar a cada um dos jovens açorianos.
Através de um universo de competências que são dadas pela formação, eles podem candidatar-se, obviamente em um processo de seleção ainda prévio, mas uma vez selecionados, poderão vir a ser condutores, poderão ser cozinheiros, poderão ser fuzileiros, portanto uma componente mais física e mais combatente, podem ser na área administrativa, portanto nós temos um conjunto de valências que podem ser úteis à Marinha e mais tarde, obviamente, são valências que podem ser usadas numa vida profissional fora da Marinha, mas querendo, podem continuar na Marinha.
As inscrições estão abertas até 10 de outubro, através do portal de candidatura. As provas de seleção decorrem até 11 de novembro, após as quais se iniciará a formação dos jovens selecionados que vão começar a desempenhar as suas funções na Marinha em junho de 2025.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta terça-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.